Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Mãe do Luffy, episódio 71. E pra falar da terra do amor, da paixão e dos brinquedos, aqui ele, Rafael Hitch. Fala aí, cara.
Fala aí, pessoal. Muito bom. Muito bom.
De fato.
Muito
bom. Mas antes da gente entrar no volume, alguns recadinhos. Agora, se você ouve a gente no Spotify, a gente tem comentários lá. Pra você não ter o trabalho de mandar um e-mail, você pode deixar um comentário no episódio. Fica mais fácil pra você, as outras pessoas podem ver. E é mais fácil pra gente ler depois também. E além disso, se você está ouvindo esse programa na semana do lançamento, eu sempre deixo uma enquetezinha lá com algumas opções pra vocês votarem. Agradeço o engajamento de todo mundo. E compartilhe pra mais pessoas. Faltam 40 pessoas pra gente bater 1000 seguidores no Spotify. Então, seria bem bacana se a gente batesse esse ano ainda. Mas o volume começa com a gente atracando em Dressrosa e imediatamente o gigantesco, maravilhoso Luffy começa a gritar, que é muito importante numa missão secreta você gritar bastante. Fala, eu tive uma ideia, vou voar no Momo. E o Momo, caralho, mano, não vou, o que você tá falando? E aí uma treta absurda em que todo mundo olha e fala, porra, Luffy, você tá brigando com uma criança de 8 anos. Tudo bem que ele te provoca, mas é uma criança de 8 anos, pelo amor de Deus.
Cara, o que mais me chama a atenção é, inevitavelmente, o que essa pequena briguinha, né? Ou da Gênia, né? Que essa pequena briguinha é um pirilim-pim-pim pro que a gente vai ver daqui a 400 capítulos.
E o impressionante é que sim. É bizarro, mas sim.
E aqui eu nem sinto aquela questão de ajuste. Aqui eu sinto que realmente... É claro que ele vai arrumando no meio do caminho algumas coisas, mas aqui eu sinto que ele já tinha realmente esse planejamento de arco pra esse personagem, sabe? Pro, pro Momonosuke.
Eu acho que ele tem uma ideia razoavelmente clara do que ele vai fazer com os samurais já nessa parte. Assim.
Sim, sim, eu concordo.
Mas não vai ser agora, porque agora a gente tem a separação já do grupo. É bem rápido, eles atracam e já se separam, porque o LoL tá no controle da situação. Ou não tanto assim, porque imediatamente ele já perde um grupo dele, que eles saem correndo pra explorar a Dressrosa. E, porra, é só os idiotas. Os quatro idiotas foram juntos, no mesmo grupo.
Não, tem coisas inacreditáveis, como, por exemplo, porra, Frank, tu não quer comer a Mera Mera no Mi? Não.
Não.
Eu gosto de nadar. Como se ele conseguisse nadar aquele peso todo que ele tem de metal, né?
O que importa é o coração.
Mas, cara, o que me chamou a atenção, já que já vai separar todo mundo, é que eu não lembrava que... É que Dressrosa, na minha cabeça, ele é muito... O final de Dressrosa e aquele e aquela metade ali... O final, digo o final, tipo as últimas batalhas, e tudo que acontece depois do Coliseu, sabe?
Sim.
Então esse início, pra mim, ele tava um pouco nebuloso, assim, eu não sabia que ele já ia introduzir tudo nesse primeiro volume. Já tem tudo que vai acontecer, tá ali já.
Sim, ele introduziu o Dressrosa inteiro, coisas que a gente só vai comentar daqui 7 volumes, já estão aqui escondidas. É bem impressionante a velocidade com que ele seta esse arco. E visualmente eu acho Dressrosa muito foda. Essa Espanha com Itália, essa vibe mediterrânea é muito foda.
Então, vamos lá. A gente saiu de um arco num ambiente fechado, com neve, todo hostil, né? Que tava dando merda, tava fazendo experimento com criança, drogando criança. Tem um cara fazendo armas de guerra.
Sim.
E aí a gente corta pra um lugar que os humanos... se dão bem com os brinquedos e os brinquedos têm vida. E dizem que nesse lugar quem controla é o Doflamingo e o Doflamingo é um cara malvado.
Sim.
Aí tu bate o olho nesse mundo e você fica... Cara, tem alguma coisa errada com esse lugar. Porque, assim, tem um soldado com a perna só que defende as crianças. Parece que todo mundo é feliz, tá todo mundo satisfeito com o que tá acontecendo. Estão tendo algumas mudanças aí, mas parece que tá tudo bem. Só que eu senti, talvez um pouco também por ter o conhecimento do que vai acontecer, que o Oda deixou muito fácil que tá dando merda. Talvez ele podia ter... talvez esconder um pouco mais, mas acho que ficou muito na cara, até porque está partindo de uma perspectiva que o Doflamingo é um cara mal, né? Então, eu fiquei já com esse pensamento meio dúbio, assim, né? Em relação ao que tá acontecendo. E aí já tem também a lance da Rebeca, logo de início já, que é, tipo, parece que ela tá sofrendo muito com o que tá acontecendo, a gente não sabe exatamente o que tá acontecendo, mas tem alguma coisa a ver com um soldado. Então, cara, eu não sabia que tava tudo ali, e também eu fiquei impressionado com como esse, talvez, já pensando aqui agora, talvez a intenção dele foi realmente mostrar um mundo de conto de fadas, mas que nunca foi um conto de fadas.
Eu acho
Já
que eu
foi
acho
a
que sim.
intenção dele, é de tipo mostrar assim, cara, esse aqui não tá legal.
É, e ainda tem as fadas, então é bem isso mesmo, assim. A lenda das fadas, tem esses bonecos que, porra, esses quebra-nozes, eles são muito escroto. Eu aprecio os bonecos de madeira escroto que você olha e você fala, cara, é meio bizarro, né? Tem uns bonecos andando no meio da rua.
É porque ele abre a cidade com um bicho roubando o braço de um bicho de pelúcia, né?
Sim.
Ele não conseguindo pegar, ele fica bobinho, né? Bonitinho, sei lá o que tá acontecendo nesse lugar. Mas também já tá dizendo que coisas estão sendo roubadas, né? E meio que tá sendo aceito. Nesse mundo de fantasia, coisas são roubadas e tá tudo bem. E, né? O que que tá com as fadas que estão roubando? Ao mesmo tempo, a marinha não chega lá, então não pode fazer nada lá, e quem controla é o exército do próprio Doflamingo. E mesmo tempo que tem esse lugar bonito, tem um coliseu onde as pessoas estão batalhando lá, se matando em busca da Mera Mera no Mi. E esse setup rápido da Mera Mera no Mi também me chamou muita atenção para tirar logo a atenção do Luffy, para levar a história para um outro caminho, pro caminho que o Luffy vai seguir, que não vai ser o caminho do objetivo deles, obviamente, né? Porque ele já foi pro caralho, já tá fazendo o que ele quer. Mas nada pra que. Eu achei muito inteligente ele tirar o Luffy desse caminho para que os outros personagens pudessem realmente ir pelo caminho teoricamente certo e a história andar poder ficar fazendo essas trocas que o Oda gosta muito de fazer, né? De
Sim.
núcleos, né? E não serem exatamente núcleos que vão fazer a mesma coisa. São núcleos realmente tão com objetivos completamente diferentes.
É, e eu gosto muito falando em decisões desse tipo, assim. Ele faz nesse começo, ele pega os três personagens que a gente fala, ah, tá tudo bem. Tem o Sanji, tem o Zoro, tem o Luffy. E ele corta todos eles dos pontos importantes. Então você sente que tanto a entrega do Caesar quanto o barco pode dar merda a qualquer momento, porque não tem nenhum dos três.
Então, pois é, tem essa questão, né? Verdade. Ele retira os historicamente mais fortes. Inclusive, nesse momento da história, você nem sabe muito bem o que que é o Frank, né? Qual que é o lance do Frank? Se ele é um cara muito forte, se eles são robôs. Os outros você tem meia noção, né? Que a galera é mais fraca e tal, mas o Frank é sempre uma incógnita, né? Porque ele pode virar um Shogun do nada, né? Como foi mostrado
Sim,
no volume
no
passado,
passado.
né? Então, tipo, beleza, então ele é bem forte, mas não sei se ele é tão forte assim. Mas enfim, eu gostei também que já mostra toda a galera do Flamengo. Já mostra toda a galera do Coliseu. Não fica enrolando muito para mostrar essas coisas. E dá até uma impressão de que tudo vai acabar muito rápido. E isso que é uma loucura para mim. Você lê esse primeiro volume de Três Roças e tu pensa, porra, as coisas vão se resolver rápido, né? Eles já estão caindo tudo na porrada.
Sim. E é tipo, é doideira, porque a gente já teve dois dos quatro blocos do Coliseu. Então, teoricamente, já foi a metade fora as finais do Coliseu. Em um volume.
Exatamente,
Tipo,
cara, eu não lembrava disso. Não
inclusive.
lembrava disso. Porra.
É porque eu nunca tive essa experiência, né? Eu ou assisti o semanal ou eu li o semanal. Então, eu acho que dá um impacto muito maior, porque o primeiro dos quatro blocos ele fala: foda-se, tem o Jesus Burgers aqui, não tem mais ninguém, foda-se, corta. E o segundo é o único que ele foca, e a metade desse volume é esse foco já. Então, porque eu tinha uma sensação, entrando em Dressrosa, que ia ser uma página de cada coisa, tudo andando em paralelo, nada andando. E pelo
Eu achei
menos
que
esse primeiro volume, não.
exatamente isso. Exatamente isso que você falou. Eu achei exatamente esse isso. Ia ser uma enrolação do caralho. A gente não ia sair da porta da ilha.
Sim.
E não, porra, foi muito longe. Eu pensei que o Jesus ia aparecer só no terceiro volume desse arco. E ele já foi. Já tá aí,
É, foi.
citado.
E vai rolar um monte de coisa. Mas voltando, primeira coisa eu preciso dizer que todos os designs dele de barbinha é um melhor que o outro. Porra, o Frank de maluco judeu clássico, porra, vai tomar no cu. E o Luffy de Mr. Kami também é absurdo.
Muito bom, muito bom.
E a segunda coisa, eu gosto demais da apresentação do Fugitora que acontece nesse volume. Nós somos introduzidos ao primeiro dos novos almirantes
jogando e se fudendo. E tem uma coisa pra mim que é muito clara, esse Coliseu é claramente inspirado no último torneio do Majin Buu, início do torneio do Majin Buu, né? É impressionante. Sim. Assim, não tem nem... Não tem nem o que... Tem o cara que chega, que tá... Tem o disfarçado, tem os caras do mal, tem o cara que tá do lado do vilão, tem, cara, tem tudo que tem ali. Tem o formato do local, o jeito que... A montagem do não é palco o nome, da arena, é tudo arena. Muito, muito... Não diria nem inspirado, digo bem homenagem mesmo, assim, ao Toriyama, assim. E aí a gente tá gravando meio que... Morreu, teve a notícia que ele morreu meio que recente, não tão recente, mas recentemente. Então foi até engraçado de a gente tá lendo nesse momento, né? Essa parte, assim, enquanto... Exato, o Luffy é claramente um... um Mestre Kami, né? Roupinha
dele. Ele é quase um Jack Chun invertido, né?
Isso, exatamente. Bem legal.
Eu gosto muito. Mas eu gosto muito da introdução do Fugitora. É esse velho cego, tá tomando um golpe... Aí o Luffy vai e fala, pô, mas você ganhou, tio. E aí ele afunda todo mundo no buraco, no abismo infinito.
Cara, inacreditável essa página, velho. É inacreditável. Eu fiquei um tempinho nessa página, porque quando eu passei, assim, a página onde eu tava lendo, você tá lendo mangá, tu me lê meio rápido, né? Então, às vezes você não para muito pra ver o que tá acontecendo. Aí eu passei, aí eu voltei, aí eu realmente vi que aí o Luffy tá pequenininho, assim, aí ele faz aquele buraco, os caras tão afundando no buraco. E dá uma impressão que os caras estão meio que indo pro nada, sabe?
Sim, tipo,
ele abriu um buraco no planeta e foi tipo um buraco negro. É muito legal essa página em si.
E aí ele fica nesse personagem meio dúbio, porque claramente ele sabe que ele é o Luffy, mas ele não quer esse embate, ele vai embora. Depois ele aparece no Coliseu e ele tá lá mais focado em quem ele vai salvar do que ele vai aprender. Então fica esse tipo, tá, quem é esse cara? E os almirantes, eles sendo sempre, né, os três macaquinhos, né, que é o não vejo o mal, não, esse é bem óbvio, ele é cego, pra não ver o mal.
Sim, ele fala, né, literalmente, né?
Sim.
Ele literalmente fala isso, é a parte boa, é pra você não ver as coisas ruins, né? É bem, é uma frase bem emblemática. Realmente, o design do Fugitório é muito legal, impressionante como o design desse homem é legal. Ele é meio que um Ronin, né, meio cegão e tal, meio despreocupado com as coisas, e ao mesmo tempo ele é um almirante, né? É interessante.
Ele é um personagem bem interessante. E vai ter mais ainda nesse arco. Mas não dá nem tempo de pensar muito sobre isso, porque de repente o Zoro olha e fala, carai, sumiu uma espada. E aí tá o Kinemon, porra, como é que você perdeu o tesouro de Wano? Ele fala, não, mas a espada é minha. Não, é o tesouro de Wano. Eu tava planejando duelar com você por essa espada no futuro.
É, tá aí, né? Uma promessa, né? Tá aí. Vai vir. Uma grande promessa. Aguardem pra essa batalha aí, ela vai acontecer em algum momento.
Sim, e aí, porra, já começa. O grupo fragmentado começa a fragmentar ainda mais. Aí o nosso gigante Frank fala: não, peraí. Eu preciso assumir o controle. Não dá. A gente precisa resolver isso aqui. E aí ele faz como um mafioso e coloca o balco no beco e quebra ele na porrada.
Sim, sim.
E é meio que nesse momento que eles descobrem do Coliseu. Que é uma transição legal, porque ele meio que descobrem por acaso. E aí tem, porra, uma cena muito boa. Que é quando ele fala, tem um grande prêmio no Coliseu. E aí o Luffy fala, ah, deve ser aquela carne gigante que o Doflamingo me prometeu.
A carne misteriosa. Sim, né, sim, Luffy, confia, vai ser a carne. Inclusive, esse é o nível, né, do Luffy, né? Que se ele tivesse... O Doflamingo conseguiria a atenção dele com literalmente qualquer coisa, né? Se fosse uma comida, já seria o suficiente, né? Não seria o suficiente para as pessoas deixarem ele ser burro, né? Mas seria o suficiente para, porra, pior que foi com o Frank, né? O Frank também, porra... Não, é isso que tu quer? Não, quero. Então vai lá, mané. Tamo junto. Vai lá. Resolve essa parada lá. Porra, não é acreditável, velho. Ele botou com a pessoa certa para você poder... Pra gente poder aceitar que ia deixar o Luffy do nada fazer o que ele quer... Porque o Zoro não é esse cara, e o Sanji também não. Então...
Sobrou só pro Frank ali.
Sobrou pro Frank, né?
E o Frank depois, nesse volume, vai abandonar o Luffy porque o robozinho fala, ah, também eu quero fazer isso. Ele fala, ah, então beleza, eu vou fazer junto.
Ah, não, então vamos fazer, não, tamo junto, pô. Você é um robô, eu sou um robô. É o suficiente pra mim.
Exatamente. E, enfim. Daí a gente corta de volta pro Sanji e pro Zoro. E o Sanji imediatamente perde o Zoro porque ele encontra uma dançarina de Flamengo, a Violet. Que...
Cara, essa partida, porra, aí não tem como esquecer. Aí na nossa comunidade otaku, né? Totalmente representada, né? Com cuidado Sim. com as mulheres que furam. E aí ele fala, não, tô disposto.
Tô disposto.
Ser furado pra mulher bonita, né? Não tem problema. E ela faz a piada. É muito, o Oda sabe muito, né? Ela faz a piada. Não, eu tô aqui porque eu sou muito nervosa, eu furei um cara. Não, tá tudo bem. Vem cá.
Porra, e ainda tem a cena dele falando, ah, então é verdade que as mulheres de Dressrosa furam as pessoas? Sim. Mas não quero que você se apaixone por mim, porque eu quero matar um cara. Aí ele fala, beleza, vamos lá.
Eu quero que você mate um cara. E tá tudo bem, né? E ele vai matar, se deixar.
Ele vai.
Tá tudo bem. Eu não lembro, cara, esse personagem, a Violet, eu sei qual é o poder dela, mas ela é um borrão na minha cabeça, velho. Um borrão. Eu lembro muito mais da Rebeca do que dela.
Eu lembro o ponto final dela com o Sanji, mas então, é só.
É, eu lembro do ponto final, mas é um borrão. Na minha cabeça eu sei que ela vai aparecer bastante. Na minha cabeça, pelo menos. Mas eu tô quase que é um personagem novo pra mim. Bizarro.
Uhum, sim.
Ela e os Tontatas também é um grande borrão na minha cabeça. Eu lembro também do que pra onde vai, mais ou menos. Mas não exatamente como tudo acontece.
Mas antes de chegar aos Tontatas, a gente chega no Coliseu, onde a gente é, dessa vez, apresentado ao soldado de uma perna só. E ele tá sendo perseguido porque ele não deixa uma galera entrar no Coliseu. E aí a gente imediatamente descobre que dentro dessa terra sem lei tem uma terra ainda mais sem lei, que é o Coliseu, onde não pode entrar marinheiro, não pode entrar segurança. Uhum. Quem manda é a lei do mais forte ali dentro.
É, tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, né? Tem o Coliseu, tem o Reis pedindo pra sair. Tá acontecendo um monte de coisa. Foi engraçado, né? Porque eles chegaram. Isso foi uma coisa que o Oda meio que deixou também, né? Eles chegaram no dia que saiu o jornal. Então todo mundo tá informado sobre as coisas. Tanto que vai ter a piada com o Luffy lá, se inscrevendo e botando o nome dele. E aí depois o cara pergunta pra ele, qual é que é o seu nome? Ah, meu nome é Luffy. Quero ser o rei dos piratas. Que Luffy o quê? Seu nome é Lucy. Burro pra caralho, você vai falar nem o próprio nome.
Não sabe Enfim. Falar o próprio nome. Porra, inclusive, falando desse momento em específico, tem uma outra cena que é maravilhosa. E aí ele tá conversando com o Cavendish falando que odeia toda a pior geração, porque ele esfaqueia todos os cartazes procurado. Que puta que pariu, é muito engraçado, vai tomar no cu. E aí chega o Dou Xinjiao discretamente e fala, e aí, Luffy, eu odeio seu vô. E eu prometi que ia odiar todas as gerações depois. E aí o Cavendish, o quê? Ele é o Luffy? E ele fala, não, você me confundiu, eu sou o Lucy.
Luffy, eu não, Lucy. Coloca um nome qualquer, porra. Né? É a magia da burrice no seu estado mais bonito.
Eu, não, eu sou o Lucy, mas você conhece o meu avô?
Então, foi bem os personagens assim, que foram introduzidos ali. São muito interessantes. O maluco do chute, que eu sempre esqueço o nome dele.
Eu
muito
não
legal.
Lembro. Eu não lembro.
Os pernas longas, assim, tem um design muito legal também. O próprio Dong Xinjiao gosta muito do design dele. O poder dele Gosto. É muito estranho. É. Mas o design dele é muito legal.
Pô, mas nesse capítulo que é só ele se jogando de cabeça, porra, é muito bom.
Não, ele virando Super Saiyajin da barba, tá maluco. Oh, é isso, tá absurdo.
E aí, Barbinha, porra, dele. Eu gosto muito que o Oda faz nessa merda desse Coliseu. Só os designs mais escroto que ele consegue pensar. Não tem um design normal. É só os malucos tudo torto.
Uhum.
Porra, o estrategista do rei. Que maluco bizarro com bigodão.
Bizarro. E aí vai ter o rei, né? O rei sem coroa, né? Vai chegar, né? O grande fã, né?
Vai, porra.
Muito bom, tá maluco. Como eu gosto desse personagem, vai tomar no cu, velho.
Ele humilhando a plateia, ele mijando mijando nos peixes.
Cara,
porra, tá maluco.
Muito foda, muito foda. O poder dele é muito foda, os caras tentando bater nele não conseguem. Se o cara no chão ele sem fazer força, porra, tá maluco, muito legal.
Porra, todo mundo se batendo ele deitadinho na borda do estádio. E todo mundo puto que ele ganha na parte dele. Mas antes disso, a gente tem uma apresentação que é muito importante, que é a estátua do lendário Kairos, o cara que venceu 3 mil batalhas, mas ninguém sabe se ele é de verdade ou não, apesar dele ter lutado há 20 anos atrás.
É muito estranho isso, né? É, tem uma estátua, não é de tanto tempo assim, mas as pessoas não sabem que ele, se ele realmente existiu. Tem um cara, o que aconteceu, né? É um dos grandes primeiros mistérios, assim, né? Além de todo esse lugar, como... Eu acho que o Oda conseguiu fazer de uma forma que todo esse primeiro volume de Dressrosa é tudo um grande mistério do que tá acontecendo. Uhum. É coisa que some, é passagem de bastão de reino meio que na caralho, é ninguém se importando com nada, é um monte de boneco com vida. E nessa altura do campeonato, bonecos com vida ainda são uma coisa estranha no One Piece, por mais...
Sim, sim.
Por mais com todos os personagens antropomorfizados aí que tem no One Piece, ainda é uma coisa estranha, porque ainda é tipo... Não tinha chegado, acho, nesse nível, né, de coisas, entre muitas vezes, sem vida com vida, né? Então, ainda soa como... mesmo nesse mundo doido, ainda soa como estranho essa questão. Então, talvez é o primeiro volume, talvez, que deixe mais intrigado como esse mundo é. Porque também tem muita coisa acontecendo, né?
Sim, sim, sim.
E já tem um plano muito específico também do que fazer, né? Chegar lá e destruir um local específico. Então, tem...
E é um volume que ele vai apresentar 1 bilhão de coisas e mostrar 1 bilhão de acontecimentos, mas é um volume que ele não perde o fôlego. Ele tem bastante texto, mas é um volume que o ritmo dele é muito bom.
É, ele tem bastante texto, mas bastante. Ele tem muito texto pontualmente, né? Tipo, ah, vão lutar? Vai ter luta. Não vai ficar o personagem falando 200 balões enquanto os caras estão lutando, por exemplo.
Sim.
Mas vai ter um momento também que eles vão conversar. E todas as conversas... É aquele negócio que eu sempre comento, né? É que não... O que tira o ritmo não é necessariamente a quantidade de texto. O ritmo são coisas que você está lendo que você sabe que você não precisaria estar lendo. E nesse volume, sinceramente, eu acho que não tem nenhum balão de texto desnecessário, assim, de... Ah, ele tá repetindo uma coisa que já foi falado. Ah, ele viu uma coisa e falou óbvio, sabe? Então, ele tá com bastante controle do que ele quer fazer em Dressrosa. E agora também, eu acho que depois de ter relido Punk Hazard e ter gostado de Punk Hazard também, então você deixa mais, acaba ficando com mais boa vontade, e isso ajuda também você a relembrar melhor dos acontecimentos com expectativa do que vai acontecer, sabe? Então essa releitura tá sendo legal por causa disso também, porque eu sinto que Dressrosa é um arco que eu gosto, mas eu gostava muito por acontecimentos específicos, não exatamente pela minha expectativa do que, onde ele vai querer chegar com o que ele tá fazendo. Era mais por alguns acontecimentos, pela história de alguns personagens. E agora não, agora eu tô realmente interessado em como eles vão resolver esses problemas que foram colocados desde lá de Punk Hazard. Então, tô lendo com uma perspectiva bem diferente do que foi da primeira vez quando eu tava lendo e assistindo o anime. Então, tá sendo legal.
Sim, mas nem tudo são flores. E esse volume tem, talvez... Top 3 piores designs de One Piece, que é o design da Rebeca, que é uma merda. É muito ruim essa roupa de gladiadora dela, que é um biquininho. Porra.
É muito sem... Não é nem... Cara, no caso dela, é tão banal.
É tão gratuito.
É quase não me incomoda pelo fato de... Ah, ele tá mostrando muito o corpo dela. Mas me incomoda pela preguiça, tá ligado?
Sim.
Que tipo, porra, sério? Sério, dessa altura do campeonato? Sabe? Essa roupinha, tá, tipo, tem uma desculpa lá que eles não podem usar muita armadura e tal, tem até uma piada lá que tem com o Luffy, né, que eles têm o lance do peso e tal, mas tipo, era só colocar uma cota de malha, não, tá tudo certo, sabe? Mas não, ele preferiu colocá-la mais pelada possível. O que tira é que essa questão, o que acaba sendo, não é tipo, ah, nossa, é que meio que colocar ela com esse design, né? Eu acho até que eu compreendo qual que era a ideia dele. A ideia dele não é ser só exatamente sexualizar ela. Vamos lá. Por mais que ele esteja sexualizando completamente. Mas acho que não é só isso. Ele queria meio que de alguma forma, muito torta, mostrar um certo tipo de fragilidade. De aparente fragilidade nela. Para que ele pudesse depois dar alguma coisa com ela, fazer algum 360 com ela. Mas, cara, não funciona, desculpa, não precisa ser desse jeito. Ela já tem uma cara bem infantil. Eu acho que já seria o suficiente. É, tipo, ah, inclusive você fez isso antes com a Nami. Tipo, não precisou fazer isso, tá ligado? Então, tipo, não é como se ele não soubesse fazer. Então, acho que é por isso que incomoda tanto. Se fosse em outras obras, acho que, tipo, tu falaria, ah, beleza, né? Okay.
É. Mas é que é foda, já apresentou. Ela podia. Eu não ia ter problema com ela ser sensual, mas ela usa literalmente um biquíni de armadura. É muito a mais.
E ele coloca uma outra personagem que é sensual, de uma maneira muito mais interessante. Então, tipo, sim. Não é como. É literalmente. A frustração vem literalmente porque a gente sabe que ele não precisa. A gente tá nessa indústria há muito tempo, Guilherme. A gente já viu coisas muito mais toscas, né?
Só que, muito piores, porra, muito.
Muito pior, mas tipo, quando vem de uma pessoa que sabe fazer, você fica, porra, mas que preguiça, hein? Caralho, sério, precisa disso mesmo? Acho que não, né? Acho que tira um pouco do que ele gostaria. A imagem fala muito também, então essa imagem acaba tirando um pouco da boa vontade das pessoas e também acaba tirando no geral, tira a boa vontade das pessoas no geral e também acaba diminuindo o interesse que você poderia ter nessa personagem por causa disso também. Então, é uma personagem com design realmente é muito ruim mesmo. É que eu já tava meio que vacinado dessa vez, então meio que eu só passei, sabe? Mas realmente é um ponto importante essa questão.
É paia.
Pra
caramba. E como a gente já falou, o Jesus Burgers, que já tá mascarado, vai lá, vence o primeiro torneio, ele não se aguenta e mostra quem ele é.
Uhum.
E rapidamente a gente corta pra o bonde do LoL, que tem um design muito foda do Xizar de bigodinho e cachecol.
Ah, é verdade, nossa, muito bom.
E óculos escuro.
Esse homem nasceu com drip, não tem jeito.
Não tem jeito. E aí eles vão passar pela ponte de ferro, que desde 200 anos atrás começou um cardume de peixes lutadores, então ninguém mais passa por ali.
Uhum.
E no meio disso a gente tem mais uma apresentação de mais um conceito que a gente não tinha, mas chega a CP0 em Dressrosa por algum motivo. Eles estão aqui. E a CP0, que é a CP mais forte, que é um retcon, porque a CP9 era a CP mais forte, mas tudo bem.
Uhum.
E eles andam mascarados.
Igual. É engraçado, né? Porque eles são apresentados igual a CP9 foi apresentada lá, né? Então, tipo, não exatamente igual, né? Porque eles eram pessoas infiltradas, mas tinha também aquela galera com aquelas roupas da festa lá que tinha lá no lugar das águas, que eu sempre esqueço o nome.
Water 7,
isso. Então, muito nome, muito número. Então é bem interessante. Também,
sim.
E mais uma das trocentas coisas, né?
Uhum,
mas sabe uma coisa que também eu acho bizarro? É que os personagens que ele introduz lá no Coliseu, que tem um design que não é horroroso, que você tipo, ah não, esse design aqui o Oda se esforçou, eles não parecem, nenhum desses personagens parece que vai ser desperdiçado.
Sim,
tipo, uh-huh. Ah, eles vão só lutar no Coliseu e acabou. Porque não é o tipo de coisa que o Oda fez em nenhum momento da história dele. E aí, o que veio na minha cabeça é, caralho, por mais que pareça que vai acabar rápido, pô, mas tem introduzindo. Ele, cara, ele colocou pelo menos, assim, de personagem novo, com cara de personagem, uns 10 bonecos, velho. De cara,
acho assim. Acho que até mais. E com cara, nome, de onde vem.
E geralmente, não são muitos bonecos que ele introduz, assim. Eu acho que é a primeira vez que ele vai introduzir tanto boneco de uma vez, que tem cara. Porque, tipo, ah, tu pensa em. No próprio Water 7. Vão ter os vilões, né? E vai ter uns 3 personagens que vão pra frente junto com eles.
É, os carpinteiros, vilões e o bonde do Frank.
É, então. Que é só o Frank, no final das contas, né? Então,
é a menina do cabelo quadrado e a menina do cabelo triângulo.
Exatamente, pois é. Então, tipo, E parece personagens independentes no sentido que eles são fortes também, né? Tipo, um personagem de apoio, né? Tipo, a tia ferroviária. É uma galera que realmente parece que pode ter muita ação, sabe? E aí tu fica, caraca, velho, como é que resolve tudo isso, né? Tem um boneco lá, tem um boneco lá da polícia montada canadense, tem uma porrada de coisa lá e tu fica, pô, mano, tá aí, né? Vai acontecer coisa nesse arco, né? Puta merda, não lembrava que tinha tanto boneco assim, realmente. Eu lembrava de alguns, mas tinham alguns que... Tipo o Cavendish, que é muito icônico. Mas tinha alguns que eu realmente não lembrava mais, velho. Tipo o cara do chute da perna lá. Não lembrava dele. Mesmo gostando do design dele.
Eu, porra, infelizmente, eu lembrava do cara dos bração que ele ainda não apareceu. Porque ele chama Ideon. E é por isso que eu guardei.
Entendi, peguei. Entendi.
Mas antes da gente ir pra lá, a gente corta rapidamente pro Sunny, em que, porra, esse momento é todo muito engraçado. Que eles estão brincando de Shogun com o Momonosuke.
Sim.
E aí já é um momento muito bom, que é tipo, o Chopper vai lá e fala pro Brook: ó, Brook, a gente tá brincando com ele, porque toda vez que ele fica sozinho, ele fica muito deprimido, mas ele não quer falar do que quer, então a gente tá distraindo a criança. E aí a criança vai lá e fala: ah, canta pra mim! E aí o Brook imediatamente: não, eu só recebo a ordem do Luffy.
Uhum.
E aí o Chopper fala: porra, é pra... É pra
brincar com a criança. Poxa, ajuda aí. Muito bom, muito bom. Não, tá sendo bem interessante, assim, toda essa questão. Até de ter uma criança de verdade, né? Não uma criança de 18 anos, né, Luffy? Uma criança de verdade.
E então, imediatamente, somos introduzidos ao gigantesco, ao maravilhoso, ao melhor de todos, ao canibal Bartolomeu.
Pô, o... tá bom. Não tem, não. O Bartolomeu, porra, que importa. O Bartolomeu,
que isso?
O Bartolomeu que não deveria ter ido embora nunca.
Isso é verdade.
Porra, eu gosto, cara, porra, esse personagem é perfeito, guerreiro. Pelo amor de Deus. Ele é engraçado, ele tem um poder maneiro, o design dele é muito foda. Ele pode ser um punk ou um galo, você pode escolher o que ele é.
Ele faz o que todo mundo deveria fazer, humilha o Bellamy.
Ele é debochado, ele humilha o Bellamy.
O gigante Bellamy, porra. Que agora ele foi na Ilha do Céu e ele mudou o coração dele. E ele voltou.
Sabe que teve uma coisa que ele não mudou. Ele ficou grande, tomou suco também. Sim. Tá gigantesco, só que não dá pra um amigo, né? Ele é muito bucha, muito bucha. Ele consegue fazer o Spooker parecer, porra, o Popó lutando contra o Bambam, né? Ele é muito bucha. É impressionante o quão fraco esse cara é. O poder dele é um poder meio merda, né? Vamos combinar.
É um poder. É, porra, é muito engraçado o Bellamy voltar. Porque o Bellamy, em Jaya, é pra ser um espelho do Luffy. E por quê? Eiichiro Oda, além do fato de faz sentido, você trouxe esse boneco de volta. Eu não entendo.
Sinceramente, ele achou que dava pra reaproveitar esse boneco em outra coisa. Sim, eu entendo por causa do poder, muito parecido, né? Mas... E lá ele realmente é um contraste. Só que, cara, não, eu... Cara, até no, na resolução que vai ter lá na frente desse arco, esse boneco, eu não sei, eu achei que quando você humilha demais o boneco, quando você deixa ele muito... patético. Acho que esse é o problema do Bellamy. Ele é patético. Ele não é igual o Smoker. O Smoker não é patético. O Smoker você fica bolado, porque coloca ele sempre na bucha. E aí ele tá na bucha, ele se fode, entendeu? Mas tu fica, porra, o Smoker não... Sempre que o Smoker se fode, você fica, o Smoker não deveria estar passando por isso. Agora, quando é o Bellamy, não. Tu fica, pô, esse foi pouco, né? Pra esse otário aí, esse pau no cu do caralho.
Merecia mais.
Merecia, ele poderia ter virado o padre Júlio Lancelot ajudando as criancinhas e você queria que ele se fudesse. Porque ele é um pau no cu. Então, eu acho que essa é a grande diferença entre o Bellamy e o nosso gigantesco Smoker. Que Deus o tenha.
Deus o tenha. Uma hora ele volta. E aí, basicamente, a gente vai ter várias introduções de personagem. O bagulho do rei, que ele tem um socão muito foda, mas ele só consegue dar um soco. Acho muito bom. Muito bom. E a página que ele dá o socão é muito foda.
Muito foda.
É muito foda.
Esse volume tem várias páginas maneiras, cara. Várias.
Sim.
Ele tava no gás ali. Depois de um início bem... Eu acho o início bem fraco da segunda parte. Que dá pra chamar de segunda parte, One Piece, né? Que teve o time skip. Acho que a primeira parte ali, ali dos tritões, eu acho ela bem fraca. Até tem umas páginas legais em design e tal, mas no geral não enche tanto os olhos. Eu acho que em Punk Hazard já tem coisas mais legais, mas aqui nesse primeiro volume ele já tá no fino do fino, velho. Já tá...
Sim.
Ele tá afim aqui. Ele tá muito afim aqui. Sei, cara, já e tem aí... quantos anos, Dressrosa? Mal me pergunta.
Dressrosa...
10 anos já? Mais, né?
Foi publicado. Tá. Eu acho que mais. Deixa eu ver aqui. Acho que tem no volume. Caralho, Panini. Cadê? Setembro de 2017. Não, da Panini. Pera. Porra, saiu aqui no Brasil em 2017.
Ah, então já meio que...
Eu não tenho.
Porra, deixa eu ver. Real Life Timeline. Ah, não. Esse aqui é um Real Life. Calma aí. Calma. É esse mesmo. Capítulo 700.
É o 700.
2013.
Caralho!
É. arco Spunk Hazard de 3 Rosa, 2013, no mangá. Aquele então, Toriko faz... em Dragon Ball Crossover é de 2013. Lembra?
Faz 11, eu lembro. Faz então, 11 anos aí.
É, pois é. Quase acertei. Bizarro, então, já tem um tempo, né, que o homem... Que o homem deu uma... Na minha humilde opinião, deu um downgradezinho. Mas é que o homem tá ficando velho também, né? Mas...
É, sim.
Aqui ele tá no... Tá no puro suco, sabe? Tá foda. Esse volume aqui tá foda. Tô bem curioso pra ver como é que vão ser os próximos, inclusive.
Também. Até porque, quando eu li na época, eu li em Speed Scan, que era aquela merda, né? Ainda mais em 2014, porra. Era feito por... Em 144p.
Pois é. Cara, eu tô muito chateado. Que, inclusive... Tem um parêntese, não tão parêntese. Que a nossa gigantesca Panini, né? Ela parou, tirou, retirou os mangás digitais que ela tinha lá da Amazon, né? E, uhum. não, e ela não chegou perto desse volume. E eu gostaria muito de conseguir ler no digital, podendo ler em português, sabe? Poderia estar lendo em inglês? Poderia, mas eu queria ler em português porque eu gosto da tradução de One Piece em português oficial. Sim. Mas é a vida, né? Enquanto o Manga Plus não fizer, não tem muito o que fazer. Se um dia eles fizerem, né? Inclusive.
Não, imagino que não.
Pois é.
Esse é o último que morre, mas imagino que não.
Sim.
Mas, basicamente, do lado do Coliseu as coisas terminam por aí. E do lado do LoL, a gente tem uma grande travessia pela ponte em que ele tá segurando, falando, pô, resolvam aí, porque eu tenho que guardar minhas energias, porque eu quero quebrar o do Flamengo na porrada.
É, então...
Aí a gente tem o, pô, uhum. Pode falar.
Isso é muito interessante, porque essa grande promessa aí do problema que ele tem com o do Flamengo, agora vai... toda essa energia concentrada assim no... Esse hype, né? Eu acho que é a melhor palavra.
Uhum.
Em cima do leitor. Fica forte mesmo, né? Porque esse, pelo menos pra mim, nesse momento, eu sei que tá rolando uma luta no Coliseu, blá, blá, mas pra mim esse núcleo é o núcleo mais interessante. Que é o núcleo que ele mostra menos nesse volume, né? Mas esse é o núcleo que realmente tá indo fazer coisas. Ah, tem um cara correndo atrás da espada, tem um cara correndo atrás de mulher, e tem um bocó correndo atrás de um robô, e tem um idiota atrás da Mera no Mi que ele nem pode usar.
Sim, e ele nem sabe onde ele vai pôr.
E ele nem sabe o que ele vai fazer com essa porra. Ele nem pode dizer que é ele. Ele nem poderia usar nenhuma habilidade dele, porque se ele der um soco, vão saber quem ele é. Se bem que o One Piece tem uma coisa que eu não consigo comprar, que é tipo, ninguém sabe quem é quem. Sendo que em um minuto, o negócio aconteceu num dia, no outro dia já sabiam que ele era, já tinha aumentado o valor pra pegar ele e acham que ele é um gigante de 8 metros. Sendo que tem a foto dele. Uhum. Isso é muito esquisito no One Piece e eu só aceito, sabe? Só que, enfim. Então, isso é muito esquisito. E aí esse grupinho aqui, que tem personagens que eu gosto muito também, né? Tem o LOLzinho, tem uma Robinzinha lá. Então tem a galera maneira ali. Que me interessa bastante no que pode acontecer com essa galera, né? E, porra, o LoL, cara, pô, eu acompanharia esse boneco por muito tempo, velho. Ele é muito da hora, tá maluco.
Ele é
muito, muito maneiro. Inclusive, ele meio que substitui o Ace, né? De certa forma. Assim, não...
De certa forma,
não,
sim.
Não no sentido de importância pra obra e tal, mas eu digo em questão de design, né? Porque o Ace tinha um design muito marcante, né? E mas pra mim, acho que é bem questão de realmente de gosto. Mas pra mim, ele é o personagem que entra de todos aí que tem que eu acho que é o design mais legal, assim, depois do Ace. Eu ainda acho que o Ace é o design mais legal, mas esse design dele é muito maneiro.
E ainda dá pra. Ele ainda meio que cobre um espaço de irmão mais velho pro Luffy, no final das contas.
Sim. Por isso que vai ter um personagem Ace. Aí eu falo com toda a tranquilidade do mundo, guerreiro. Não existe desnecessário em obra, eu sei, eu já falo isso muitas vezes. Mas vai vir vem aí, um boneco que o Eiichiro Oda teria que escrever mais páginas do que ele já escreveu pra justificar porque esse boneco voltou.
Vem aí, nesse arco. Vem aí.
Vai demorar um pouco ainda, mas ele vem aí. Inacreditável, na moral, Eiichiro Oda. Inacreditável a covardia que o senhor vai fazer. Fica aí minha indignação. Quem sabe, sabe.
Quem não sabe, vai saber.
Vai saber.
Porque com certeza vai se indignar quando chegar e mostrar.
De fato.
Mas eles vão pra Green Beach. E aí a gente tem um pequeno flashback do LoL contando pro gigante Smoker que, ó, tô indo pra Green Beach, tá? Se você quiser mandar alguém, não posso fazer nada. E aí já tem os marinheiros. Os marinheiros ficam pelados.
Sim.
E a Robin é sequestrada por um bando de anões. Quando a gente tem a cena do Viagem de Gulliver dela no chão. Só que ela é peituda e não.
Ela é Viagem de Gulliver pornô, isso tem que ser dito.
Dito isso, eu gosto muito dessa puxada dupla. Acho muito foda. Dos bichinhos em cima dela.
Inclusive, eu iria mais longe. Se fosse realmente um pornô, seria um pornô de. Como é que eu posso dizer? De muita criatividade, né? Seria muito bizarro, mas teria muita criatividade ali. Porque a cara, é grotesca aquela página, me desculpa. Meu amor de Deus. Ai. Muito obrigado, Tiroda. Só a mente de um doente pra fazer uma página desse meio. Que porra, eu não sei, velho. É aquela página tão bizarra que eu não consigo nem sentir maldade, mano. Mesmo que ela tenha muita. Eu não consigo nem sentir a maldade. Fico, pelo amor de Deus, Oda, por quê, cara? Por quê?
Ela, mano? Uma maldade.
Cara, você tem um robô gigante pra fazer isso, velho.
Sim.
Aí tu vai meter uma mina lá.
Mas dá pra passar por baixo da saia do robô?
Exatamente.
As calcinhas.
Se bem que ele usa cueca, né?
Usa.
Só uma tanguinha.
Mas ia ser muito absurdo.
É, então.
Porra, saindo um tontato da cueca dele, porra, tá maluco.
Pô, você ser gigante e ter só um tontato deve ser meio triste, né? Inclusive, isso é uma boa piada, pelo menos, né? Mas aí também é passar um pouco do PG que a Shonen Jump permite, né? Naquela Sim. época não podia ainda cortar a cabeça, não podia. Hoje em dia pode, né? Naquela época não podia.
Mas... A gente é apresentado aos Tontatas,
uhum.
com o Léo, o guerreiro, e eu gosto muito, não do Léo, mas quando aparece, primeiro que é um close-up nos peitos dela com ele em cima, uhum. e aí do lado dele tem o anão velho, jovem,
muito
que é muito amaldiçoado.
Muito foda, tá? Que design bom, cara. Como o Oda é bom pra fazer design, puta que pariu, velho, é muita criatividade na cabeça de homem só. Porque os bonecos não são parecidos, guerreiro. Tipo, ele não parece um boneco bizarro que apareceu 200 capítulos atrás. É só mais um boneco bizarro. Caraca, é muito doido, velho. É muito doido que esse homem consegue criar de boneco. Eu não sei, depois se ele... O acervo dele tem que ter um sistema só pra fazer o acervo dos bonecos, né? Porque, pô, pra lembrar, depois fudeu, né?
Sim, provavelmente.
A galera que ajuda ele deve ajudar muito nessa parte, né? De relembrar as coisas, de buscar os personagens. Deve ter muita gente que sabe... Que tá perto dele ali, que conhece mais do lore do One Piece do que ele mesmo, né? Tipo, dos pormenores, né?
Sim.
Dos detalhes de cada coisa. Porque, porra, é muita informação, velho. É muita coisinha, muito boneco. Só os tontatos ali já meteu uns quatro, pô. Foda-se.
E aí, porra, é muito especial, porque é a Robin, a pessoa mais séria do grupo, conversando com os tontatos. E aí ela fala, não, eu sou uma pessoa legal. Aí eles falam, ah, então tá bom. Você disse que você é legal, então você é legal.
É, tá falando.
E ela fica, tipo... Como assim? Eles são ingênuos assim? Aí chega o rei.
Uhum.
Porra. Chega o rei e fala, o que vocês estão fazendo? Estão soltando ela? Ela é do mal. Aí o Tontata fala, não, ela falou que ela é do bem. Ah, então tá bom. Então ela é do bem. E aí, a gente tem um vem aí. Porque a outra pessoa que foi presa é o grande herói místico. O Sop.
Outro. Meu Deus do céu, velho. Sei lá, mano. É, Oda, você... Criou, cara, eu vou dizer aqui que ele criou um dos melhores problemas nesse arco. Porque é muita coisa pra resolver, guerreiro. É muita coisa, velho.
Sim.
É muita coisa. Então...
E muito rápido. É muita coisa.
É muito rápido. Tipo, são 10 capítulos, né? Então, cara, muita parada. Vai ser muito legal. Cara, eu tô muito animado pra ler esse arco de novo. Porra, ler esse primeiro volume realmente me deixou muito animado pra ler o restante. Eu não sabia como ia ser. Eu tava ficando meio animado lendo Punk Hazard, mas lendo esse volume, eu falei, porra, vamos pra caralho.
É isso.
Tô muito dentro. Porra, tá doido. Muito legal.
E, porra, o volume termina num cliffhanger absurdo do Sanji ligando pro LOL e falando, LOL, vaza daí que fudeu.
Deu merda.
O Flamengo mentiu pra gente, ele não saiu da Shichibukai porra nenhuma. É uma armadilha. Vaza agora.
Cara, porra, tá maluco, valeu, tá maluco. Cara, é porque a minha vida tá muito atribulada, que senão eu já tinha, acho que eu tinha seguido real, né, papo reto. Então preciso ler mais próximo possível do programa pra poder estar com tudo fresco na cabeça, senão acho que eu teria continuado fácil. Que pô, cara, o cliffhanger é muito bom, velho, muito bom, tá doido. E o jornalzão, né, no volume passado, né, mostra tudo e tal, tá dando tudo certo. E aí, pô, esse tipo de coisa é um tipo de coisa que geralmente... nas histórias, ela seria um grande cliffhanger quando eles estivessem lá, porra, conseguir.
Quase.
Quase lá, né? E aí não, aqui não, ele já quebrou todo esse processo para poder mostrar, e aí eu acho que é bem interessante da parte dele, para poder mostrar que o que vai acontecer, tudo que vai acontecer dentro de Dreyhans é completamente não calculável. Então, ele conseguiu separar todos os bonecos em objetivos dos mais
úteis até os mais...
Só que foi tudo pro caralho. E até o plano principal foi pro caralho também. E eles não sabem. A maioria deles não sabe porque é um bando de burro. Tirando o Sanji, né? O Sanji é um cara que quase todo arco é um cara mais estrategista. Mas tirando a cambada de burro, eles estão fodidos, velho. E o LoL é o mais fodido de todos, né? Porque ele tá ali por outros motivos, né? Então ele é o mais fodido de todos. E eles estão com, com um presente ali, né? Que é o Caesar Clown, né?
Claro, que é perfeito em todas as cenas que ele aparece. Especialmente quando ele começa a gritar, meu Deus, a Marinha está aqui, sendo que ele é um fugitivo. Mas, e eu gosto que esse final ele fecha um zoom, zoom, zoom que vai rolando o volume todo. De, pô, não tá todo mundo muito calmo? O rei acabou de abdicar e tá todo mundo suave? O que tá rolando? E aí estamos aí com esse final de que talvez vocês tenham sido feitos de otário, achando que estavam sendo espertos.
Exatamente, exatamente. É isso, então...
É isso, semana do volume 71. Semana que vem estamos de volta com mais Coliseu, mais Caesar Clown, mais Tontata e eu não sei mais o que tem. É isso.
É isso. Até semana que vem, gente. Nos acompanhe aí, que esse arco vai ser da hora. Puta merda. Vamos que vamos.
Vai. O próximo também. E se você não quiser... E lembrando, se você quiser comentar no episódio lá no Spotify, pode comentar, a gente vai ler no final de Dressrosa todos os comentários, ou quase todos, se for muito comentário, a gente não vai ler tudo, né? mas deixa o comentário lá. Se você é um inimigo do Spotify e ouve em outro lugar, mas quer falar, manda um e-mail pra gente aonde, Rafael Witt?
Pode mandar lá em mandoluffpodcast@gmail.com. O pessoal já tava mandando novamente os e-mails, muito obrigado pra quem já enviou. Em breve leremos todos os... comentários e os e-mails também relacionados a Dressrosa. Então, podem mandar aqui uma hora que a gente vai ter um programinha só pra isso.
É isso. É isso, gente. Semana que vem estamos de volta. Volume 72. O pau vai comer. Ou não. Eu não lembro o meio de Dressrosa. Eu nem sei o que vai acontecer. Tchau.
Tchau, tchau.